Continuando sobre o conceito de direção, e já me parece que encerrando esse assunto, faltou falar ainda sobre três coisas que têm uma direção específica. Primeiro, o casamento, a chupá. Os noivos, quando se casam, ficam embaixo da chupá. E eles precisam ficar virados para algum lado. Então, muita gente quer que eles estejam virados para o público, para todo mundo enxergar o que está acontecendo, poder ficar olhando para a cara dos noivos, enfim. E por isso muitos assim fazem. Só que o ideal é que os noivos, no momento da chupá, fiquem virados para o lado de Yerushalayim. Assim que se costuma. Por que desse costume? A princípio isso vem da época, e não só da época, porque hoje em dia muitas pessoas ainda assim costumam, que se casava dentro do Beit HaKnesset, dentro da sinagoga. Hoje em dia é um pouco mais raro entre os Ashkenazim casarem dentro da sinagoga, mas ainda tem muitos que casam dentro da sinagoga. Entre os Sefaradim isso é extremamente comum, casar dentro da sinagoga. E quando se está se casando dentro da sinagoga, os noivos são virados para Aron HaKodesh. Então provavelmente é daí que surgiu o costume de se ficar virado para o lado de Yerushalayim. Mas, talvez, também está ligado com o fato dos noivos embaixo da chupá estarem num momento tão especial, um momento de preces, um momento que os noivos aproveitam para rezar, um momento que é decisivo para a vida deles. Eles estão começando um novo caminho, uma nova etapa da vida. Então talvez por isso, virados para Yerushalayim, para poder rezar, virado para Yerushalayim, ainda para lembrar de Yerushalayim também. Afinal de contas, embaixo da chupá, os noivos lembram que a alegria não é completa porque ainda falta o templo. Então, de uma forma geral, esse é o costume. Os noivos embaixo da chupá não têm uma direção em relação ao público, ao lugar ou à decoração. E sim, verificar para onde fica Yerushalayim. E é para lá que os noivos ficam voltados. Um outro momento que existe direcionamento, e assim, diferenciando entre uma coisa e a outra, o enterro, a sepultura. A sepultura tem um lado específico. Para onde se enterra? Não é assim para qualquer lado, tem um lado específico. Os pés dos falecidos ficam virados para o lado de Yerushalayim. Os pés do falecido ficam virados para o lado de Yerushalayim. É lógico que vai ter aí alguma variação, dependendo do terreno onde está se fazendo o cemitério. Porque às vezes você tem lá uma quadra que não dá para enterrar perfeitamente para Yerushalayim, então um pouco para cá, um pouco para lá, mas de uma forma geral os pés estão para o lado de Yerushalayim. Em Imbu, em São Paulo, né, o cemitério de Imbu, todas as sepulturas são para o mesmo lado, exatamente. Porque lá é um planalto lá. Mas no caso de por exemplo, do Butantã, como é meio montanhoso, montanha para cá, para lá, então tem uma pequena variação, mas de qualquer forma, a tendência é os pés para o lado do Mizrah, para o lado de Yerushalayim, para o lado de Israel. Isso tem motivo. Isso tem motivo. Por quê? Porque todos nós ansiamos pelo momento de Mashiach, e mais ainda, pelo momento em seguida da vinda de Mashiach, que vai ser a ressurreição dos mortos, Tehiyat HaMeitim, nós ansiamos por esse momento. Quando chegar Tehiyat HaMeitim, os falecidos vão se levantar. Verdade que, a princípio, consta nos livros que eles vão rolar por baixo da terra até chegar em Israel, e só lá vão, e somente em Israel que vão se levantar. Mas, de qualquer forma, os pés deles ficam voltados já na direção onde eles devem ir, para onde eles devem ir para poder se levantar. Então, a forma que se enterra uma pessoa é uma forma de esperança, é uma forma de demonstrar que nós estamos ansiosos e já deixando aquela pessoa pronta, na posição certa, para poder ir direto para Yerushalayim se levantar. Seja assim, muito em breve. Último item que nós temos a falar é sobre Lulav. E Lulav tem aí uma coisa muito interessante. De uma forma geral, as mitzvot não tem uma direção específica. Você pode dar Megillah para o lado que você quiser. Quando você está na sinagoga, é óbvio que o Baal Koré, de uma forma geral, fica virado para o Aron HaKodesh. Shofar não tem uma direção específica para cumprir. Quando você está na sinagoga, ele vai ficar virado para o Aron HaKodesh. Porque tudo que se faz na sinagoga, de uma forma geral, principalmente de pé, se faz virado para o lado da Arca Sagrada. Mas, se você vai tocar shofar para alguém fora da sinagoga, não tem lado. Como se tivesse, fica, toca o shofar. E assim, com todas as mitzvot, matzah em Pesach, sente e come, para onde você estiver, não tem que ficar virado para algum lado. O lulav é um pouquinho diferente. Mas na realidade depende. Então vamos explicar. Vamos lembrar, até chegando no Sukkot, existem dois costumes básicos de como chacoalhar, fazer os movimentos do lulav em Sukkot. Uma opinião diz que você deve fazer os movimentos primeiro para frente e depois, seguindo aquela regra que nós falamos aí esses dias, de sempre virar para a direita, vai virando para a direita. Então faz os movimentos para frente, depois para o lado direito, depois para trás, depois para o lado esquerdo, depois para cima e para baixo. Essa é uma forma de se fazer e é a forma que a maioria dos Ashkenazim costumam fazer. Existe a outra forma, que é conforme a Kabbalah. Conforme a Kabbalah, se faz os movimentos de acordo com os lados das sefirot, as sete sefirot. E por isso se começa fazendo para a direita, depois para a esquerda, depois para o centro, depois para cima, para baixo e finalmente para trás. E assim costumam os sefaradim e, entre os Ashkenazim, os Hassidim costumam assim, segundo a Kabbalah. Essa é a forma, então, esses são os dois costumes diferentes em relação a como movimentar o lulav. O que acontece quanto a o lado que a pessoa deve ficar virada? Se a pessoa faz conforme a opinião de girar para a direita, não faz uma diferença para onde. Para o lado que você tiver, você começa pelo centro e você vai fazer depois direita e para trás, e para esquerda, para cima e para baixo. Não vai fazer diferença nenhuma para qual lado específico você está virado. O importante é que você começa pelo centro e vai girando para a direita. Se você está na sinagoga, então muito provavelmente você vai ficar virado para frente, para na Kodesh. E quando você estiver rezando o Halel e tal, você vai estar virado, com certeza, para o Aron HaKodesh. Você está de pé rezando o Halel, você está virado para o Aron HaKodesh, vai fazer desse jeito. Mas não tem aqui uma obrigação de direção específica. Se você está fora da sinagoga, você está na Sukkah, vai fazer a mitzvah de Lulav na Sukkah, não vai fazer diferença para qual lado você está virado. para qual lado você estiver, você começa para frente e vai girando. Quando se fala do costume segundo a Kabbalah, aí sim tem diferença. Por quê? Porque isso que a Kabbalah diz para fazer movimento para a direita, para a esquerda, para o centro, não é aleatório, não é direita e esquerda, e sim é pelos pontos cardeais. Quer dizer que se começa fazendo os movimentos para o sul, e depois para o norte, depois para o leste, depois para o oeste. E uma vez que você está virado nesse momento da reza para o leste, para rezar, então automaticamente os lados saem assim, direita, esquerda e centro, e para trás. Isso significa que a pessoa deve, segundo o costume da Kabbalah, quando vai pegar o lulav, ficar virado para o leste. Esse é o principal. Porque esses são os lados. Então ele deve fazer os movimentos para esses lados. Quando a pessoa então está na sinagoga, automaticamente ele está virado para o leste. Mas isso varia. Depende em que lugar do mundo que a pessoa está. Talvez ele não está virado para o leste. E aí nesse caso, na hora de fazer o lulav, a princípio é melhor que ele se vire para o leste. Para que ele faça, isso segundo a Kabbalah, para que ele faça os movimentos para os pontos cardeais, que esse é o princípio desta ordem dos movimentos segundo a Kabbalah. Isso é bem interessante. Então ele deve escolher ficar virado. Se ele está na Sukkah, por exemplo, ele faz a Brachá do Lulav, tem que prestar atenção no leste, segundo a Kabbalah. Porque, afinal de contas, ele vai fazer para a direita, esquerda, etc., na ordem que os pontos cardeais representam as sefirot. Então, nesse caso, ele precisa prestar atenção para qual lado ele está virado. Então, de novo, se a pessoa faz o costume Ashkenazi, que é virando centro e vai virando para a direita, não vai fazer diferença para qual lado ele está. Mas se ele faz, segundo a Kabbalah, que é escolhendo pontos cardeais específicos, então ele precisa se voltar para o lado certo. Ou pelo menos fazer para os pontos cardeais. Quer dizer, mesmo que ele não está virado para o lado certo, ele não vai fazer então direita e esquerda, ele vai fazer primeiro o sul, depois o norte, depois o leste. Ele tem que seguir os pontos cardeais, porque esse que é o princípio dos movimentos segundo a Kabbalah. Eu acho que nós encerramos esse tema. Se sobrou alguma dúvida ou alguém lembra, pode ser que eu esqueci, se alguém lembra de algum detalhe que tem algum direcionamento ou que a princípio teria algum direcionamento, por favor me alerte. Mas se não, nós, graças a bom Deus, encerramos este assunto e vamos poder passar para outro conceito. Lembrando que todo mundo pode enviar as suas dúvidas ou os seus temas prediletos ou temas que querem que sejam abordados, para podermos colocar na lista e, se Deus quiser, na sequência, continuar. Já está chegando logo o Hashaná, vamos ter que fazer umas pausas aí para falar um pouco sobre as festas, mas, se Deus quiser, o que não der tempo antes do Hashaná, depois de Sukkot, nós voltamos com os conceitos, se Deus quiser.